Muito boa tarde, estamos em tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano.
Muito boa tarde. CIR e Câmara nunca estiveram de costas voltadas, assegura a Presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. CDU pretende população unida em defesa do hospital e pede concentração na Praça da República. Jovem foi encontrado sem vida, com saco na cabeça e de mãos e pés atados, mas PJ acredita em suicídio. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, o vento em geral fraco, soprando moderado durante a tarde, na faixa costeira ocidental e também no Algarve, ainda nas terras altas das regiões do norte e centro, o vento soprará moderado. Possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal e subida da temperatura. Máximas de 24 graus para a Guarda, 28 para o Porto, 29 para Leiria e Faro, 30 para Coimbra, Castelo Branco e Tomar, 31 para Lisboa, 33 para Santarém e 34 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Coligação Democrática Unitária de Tomar já reagiu em comunicado às recentes notícias avançadas na Hertz, que dão conta de que o Governo quer criar o Grupo Hospitalar do Ribatejo, naquela que será uma junção dos hospitais de Santarém com as três unidades do Médio Tejo, precisamente Tomar, Torres Novas e Abrantes. No texto em causa, que chegou à nossa redação, a CDU congratula-se com a reunião extraordinária marcada pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, para amanhã desta quinta-feira, desafiando a população de Tomar a unir-se em defesa do Hospital de Nossa Senhora da Graça, com a Assembleia, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia do Conselho, enquanto legítimos representantes do povo. Neste comunicado está expresso o desejo de que da reunião de quinta-feira saia uma forte exortação a toda a população do Conselho de Tomar para uma concentração na Praça da República e que ela seja um forte sinal de repulsa a esta intenção por parte do governo PSD, CDS-PP, refere a CDU. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e da Câmara de Abrantes, deixou o alerta em entrevista concedida à Hertz. Quando se fala de saúde, fala-se de pessoas e não de números. A autarca reage, desta forma, à intenção do governo em avançar para a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo. Ou seja, a perda de valências será inevitável nesta junção que, a confirmar-se, irá mudar certamente os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, tal e qual como os conhecemos. Maria do Céu Albuquerque confessou não saber qual é a ideia do governo e quais os serviços que podem ser afetados.
Não sabemos o que é que está aqui em causa, não conhecemos o detalhe do estudo, não sabemos se está em causa a cirurgia, não sabemos se está em causa a maternidade, não sabemos se está em causa a ortopedia, não sabemos se está em causa a oftalmologia ou otorrino, não sabemos o que está aqui em causa. O que sabemos é que há esta intenção de criar condições para rentabilizar e otimizar, nomeadamente, a distribuição de valências pelas quatro unidades. Ora, por três já é difícil, por quatro mais ainda. E depois não podemos esquecer a dimensão do nosso território. Quando nós podemos perceber que há um hospital novo, que é o Vila Franca de Xira, a 40 km de Santarém, quando existe um outro hospital, que é a Leiria, a 40 km de Ourém, Fátima, Tomar, Torres Novas, quando existe um outro hospital a 80 km de Abrantes, que é o de Castelo Branco, de facto temos que repensar todo este modelo e temos que perceber de que maneira é que nós vamos investir para rentabilizar os recursos que estão disponíveis, que sabemos da dificuldade financeira, sabemos da dificuldade de contratação de profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares administrativos. Mas nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de números e, portanto, os cuidados de saúde são essenciais para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, de Abrantes e de todos os concelhos que constituem o Médio Tejo.
Do pouco a que os autarcas do Médio Tejo tiveram acesso até agora, neste processo de intenções, Maria do Céu Albuquerque não tem dúvidas em afirmar que não se augura nada de bom, recordando exemplos recentes, nomeadamente a reforma do mapa judiciário. A presidente da CIMT e da Câmara de Abrantes diz não estar disponível para afastar a saúde dos cidadãos.
E daquilo que podemos depreender, não se augura nada de bom, antes pelo contrário, porque sabemos que temos um centro hospitalar do Médio Tejo a funcionar com grandes debilidades e também sabemos que existe um hospital de Santarém que não está a funcionar melhor. E, portanto, quando se juntam duas coisas a funcionar, menos bem, não é para melhorar, antes pelo contrário, é para piorar. E quem vai, efetivamente, sofrer com isso são as nossas populações. Até porque temos outros exemplos recentes, nomeadamente a reforma do mapa judiciário, que veio a encerrar um conjunto de tribunais e a converter outros em secção de proximidade. E, claramente, nós não estamos disponíveis para afastar também a saúde dos nossos cidadãos, aliás, que é um direito fundamental e é condição para a garantia da qualidade de vida dos nossos cidadãos. E, portanto, ao nível da comunidade intermunicipal, a decisão que tomámos foi de pedir para nos ser metido todos os elementos necessários para podermos firmar a nossa decisão em relação à Câmara de Abrantes, e hoje reunimos ordinariamente, mas podemos discutir esta matéria porque estamos efetivamente preocupados não com o Hospital de Abrantes, mas sim com todo o Centro Hospitalar do Médio Tejo, porque também temos consciência de que aquilo que nos está a ser vendido hoje, num curto, médio espaço do tempo, terá consequências inevitáveis para as nossas populações, nomeadamente porque haverá concentração de valências, haverá um afastamento cada vez maior dos cidadãos.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Equívocos desfeitos. Fernanda Marçal, presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, disse à ERTS que esta instituição nabandina e a Câmara Municipal nunca estiveram de costas voltadas e que as relações entre ambas são as melhores. A dirigente quis deixar claro que não existiu qualquer quesilha a propósito das recentes organizações do Cirmel Fanivente e da Tomar Brinca, afirmando mesmo que entendeu a posição da autarquia na resposta a um pedido para cedência de espaços para que o centro promovesse aquela organização. A ERTS questionou Fernanda Marçal sobre as recentes palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara, que em plena sessão do Executivo tinha feito o lamento em torno de uma eventual instrumentalização que alguém estaria a fazer ao CIR. Fernanda Marçal garantiu então que o centro não é instrumentalizado por ninguém.
O CIR não é instrumentalizável, na minha ótica. E pelo menos enquanto presidente da instituição, jamais permitirei que seja instrumentalizável por quem quer que seja. É completamente apartidário, apolítico, demarca-se todas essas questões, não temos rigorosamente nada a ver. Queremos boas relações com a Câmara, com os partidos, sejam eles de esquerda, de direita, não interessa nada. Agora, que o CIR é partidário, e acho que deve sê-lo sempre, sim, isso sim. Portanto, o CIR não está instrumentalizado por ninguém. Não sei também qual foi a intenção da Presidenta ao proferir essa frase, não faço a mínima ideia, mas não há instrumentalização nenhuma. Não fiquei preocupada com isso porque não é a postura da direção, não é a nossa maneira de estar e, portanto, não estamos instrumentalizados por ninguém e até me dá vontade de rir, para ser sincera. Por exemplo, ainda ontem recebemos da parte do Dr. Hugo Cristóvão uma proposta para os nossos utentes poderem fazer um batismo de voo com uma empresa que fez o convite à Câmara a saber se realmente havia no Conselho alguma instituição que pudesse participar, e imediatamente ele ligou para mim, caso até foi, ligou-me pessoalmente, a dizer se de facto nós queríamos ou não que os nossos utentes, 20 utentes nossos, fizessem esse batismo de voo. Claro que sim, é evidente que queremos, porque para eles vai ser, se calhar, uma oportunidade única, como é óbvio, não é? Daí que, se houvesse algum conflito, se calhar isto não era assim tão simples, não é?
Mesmo para encerrar, nunca houve qualquer tipo de atrito com a Câmara?
Não, nunca. Da nossa parte, não.
Importa agora recuperar as palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que falou então daquilo que considerou como instrumentalização do CID.
Lamento a instrumentalização que está a ser feita, utilizando o CID para outro tipo de guerras. Eu tive já a oportunidade de falar com a senhora presidente do CID. Eu não acredito que a direção do CID tenha autorizado aquelas imagens, que é a utilização dos utentes do CID naquele vídeo. E depois da conversa que tive com a senhora presidente do CID há cerca de 15 dias, 3 semanas, precisamente porque isto estava a ter uma escalada, um aproveitamento que não é de todo desejável entre duas instituições, e primeiro porque nós reconhecemos, e acho que qualquer um de nós reconhece, o trabalho importante que o CID faz para um conjunto vasto de famílias do nosso concelho e não só.
A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um jovem de 23 anos de idade cujo corpo foi encontrado na última sexta-feira pelos próprios pais num terreno situado na localidade de Alcanede, concelho de Santarém. A edição online do jornal O Mirante citou fonte da Guarda Nacional Republicana para sublinhar que João Duarte tinha um saco de plástico na cabeça, preso com fita cola, para além de ter mãos e pés atados. Apesar deste cenário, o mesmo semanário refere que a PJ terá afastado a hipótese de crime, pelo que até suicídio aparece como mais provável. A jovem vítima estava desempregado e anteriormente estagiou na junta de freguesia de Alcanede. E durante este recente fim de semana, o destacamento territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, reforçado pelo destacamento de intervenção de Santarém, executou ações de policiamento direcionado visando a detecção e repressão de ilícitos criminais, regulação do tráfego rodoviário e a prevenção de alterações da ordem e da tranquilidade públicas decorrentes da realização do Festival Trans Dance na herdade da Calha do Gro, Chamusca. No decorrer da operação, foram fiscalizados inúmeros condutores e passageiros das viaturas que circulavam nos acessos ao referido festival, tendo sido efetuadas 26 detenções, das quais 21 por posse de droga e 5 por posse de arma ilegal, sendo 7 das detenções do sexo feminino e 19 homens com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos. Foram também apreendidos os utensílios que serviam de transporte, acondicionamento e preparação das substâncias psicotrópicas, nomeadamente grinders, cachimbos, facas e doses consideráveis de droga, a exemplo de anfetaminas, cocaína, liamba, haxix, entre outras. Por ordem do procurador do Tribunal da Instância Criminal de Santarém, os detidos foram repostos em liberdade após a elaboração do respectivo expediente, baixando estes processos a inquérito.
Rádio Hertz, informação.
O trabalho voluntário que tem sido realizado por um conjunto de cidadãos na Mata dos Sete Montes está a ser alvo de atos de vandalismo. Durante os fins de semana, em particular, alguém aproveita a vigilância nula no local para destruir canteiros e roubar flores. Esta situação foi reportada à ERTE por Anabela Antunes, o rosto mais visível do grupo de voluntários que desde 2014 percorrem aquele espaço emblemático para o melhorarem aos olhos de quem o visita. Só que este trabalho está a ser constantemente ameaçado e Anabela Antunes pede respeito por aquilo que tem sido feito por quem anda, por quem nada pede em troca.
É um projeto que começou o ano passado, em 2014, e que nós estamos a continuar, não é? Este ano, um bocadinho com menos elementos e, portanto, temos tido algumas dificuldades em conseguir fazer o trabalho e mantê-lo. Para além disso, temos o problema de constantemente os canteiros estarem danificados, estarem vandalizados. Semana passada, todo o trabalho que foi feito, esta semana já estavam ali flores partidas, já estavam lá em cima nos patamares junto aos balões, ao parque infantil, já tinham sido furtadas flores desses patamares de canteiros que estão lá. E passamos o tempo todo nisso, quer dizer, nós somos voluntários, vimos aqui fazer este trabalho voluntariamente, não vamos nada em troca, vamos sim um sentimento de dádiva, de contribuição para este espaço seja o melhor possível e que seja o melhor possível, é esse o sentimento que vamos daqui, portanto queríamos que pelo menos tivesse respeito pelo nosso trabalho e tivesse a todas as pessoas que visitam a mata que tenham atenção a isso e que respeitem o trabalho que é aqui feito, porque na grande parte deste trabalho é feito realmente pelos voluntários que vêm aqui, para além do Sr. Joaquim, que passa aqui o tempo todo, não é? A maior parte do tempo, e sobretudo aos fins de semana, isto é visitado por muitos turistas, por muitas pessoas que vêm de fora, não é só pessoas de Tomar, e isto necessitava realmente uma pessoa aqui a tempo inteiro, isto é, pelo menos nos fins de semana, o tempo que o Sr. Joaquim não está cá, que pudesse ter alguém aqui, mas pronto, isso já não nos compete a nós, não somos nós que serão outras entidades que deveriam olhar por isso. E é uma pena que não olhem.
Em dia de aniversário de elevação de Abrantes à cidade, o município abrantino assinalou o arranque daquelas que serão as comemorações, durante o próximo ano, do centenário em torno dessa efeméride. No decorrer da sessão solene, que se realizou no castelo, a presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque, abordou essas comemorações, assim como a comissão nomeada para o efeito, que vai ser liderada por Fernando Catroga.
Neste dia em que arranca o centenário de elevação de Abrantes à categoria de cidade, tenho a honra de vos apresentar uma equipa de cidadãos abrantinos que, com o sentido altruísta, aceitaram o desafio de definir um programa de comemorações que responde à importância e ao simbolismo da data. Queremos que esta celebração transcenda as iniciativas do município e seja um processo construído, participado e partilhado pela nossa comunidade. Só assim é que faz sentido. Chamei abrantinos a estas pessoas, a estes homens e estas mulheres, mas quero partilhar convosco que muitos deles não são abrantinos, não nasceram em Abrantes, são sim de coração, porque nós somos da terra onde somos felizes e tenho a certeza que foi por isso que aceitaram este nosso desafio e é com essa certeza que estamos juntos a construir este cenário para estas comemorações. E por isso quero agradecer a um abrantino, ao professor Fernando Catroga, que também voluntariamente e muito longe, porque estava na Rússia, quando tive a oportunidade por telefone de lhe falar, que se disponibilizou para presidir a estas celebrações. Sr. Professor, é uma honra para nós podermos contar com a sua participação, o seu empenho, porque todos temos consciência de que vai dar um novo brilho a estas celebrações, porque com a sua presença, os seus ensinamentos, a forma como tem também de estar na vida, e na vida cívica, na vida pública, são para nós um fator acrescido de motivação e de responsabilidade para podermos juntos construir esta celebração do centenário, mas essencialmente para podermos construir a nossa história que começará a partir de hoje.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes, notícias preocupantes chegam a Tomar. Os bons princípios da gestão pública obrigam a não tomar decisões estratégicas em altura eleitoral, sem grandes consensos. E não falo aqui somente da TAP. Falo da saúde e falo da forma como o Governo quer destruir o Serviço Nacional de Saúde em Tomar. O Serviço Nacional de Saúde Público é uma enorme mais-valia e constitui um dos maiores avanços da sociedade portuguesa no pós-25 de Abril. Um verdadeiro baluarte da democracia e de uma sociedade mais justa e solidária. António Arnoux, figura maior da nossa democracia, é o pai deste serviço, que visa garantir a igualdade de oportunidade para todos, num serviço básico que é a saúde. Surgem notícias preocupantes de gestão de serviços no Conselho de Tomar com Santarém, extinguindo o Centro Hospitalar do Meio Tejo, fundindo todo o Distrito de Santarém a nível de saúde. Esta situação tem de ser parada, com uma grande unidade no Conselho de Tomar. Se existe assunto que ultrapassa as políticas partidárias e as suas habituais guerras, historicamente nosso Conselho é a defesa do nosso hospital. O Hospital Tomar tem e deve ser reforçado, nomeadamente com medicina interna, ponto âncora dos serviços hospitalares e com urgências que respondam às necessidades dos tomarenses. Se enviar um doente para Abrantes era complicado, imaginamos enviar um doente para Santarém em serviço de urgência. É para os tomarenses morrerem certamente pelo caminho. Todos somos poucos para impedir esta vergonha. A saúde é um bem acima de todos e o mais valioso que podemos ter. Todos precisamos de serviços de saúde e não devemos permitir que a saúde seja apenas para alguns, aqueles que têm condições económicas ou financeiras. A resposta tem de ser clara, em um redondo não. Tomar está mais próximo de Leiria do que Santarém. Não faz sentido esta reforma. Reformar contra Tomar e reformar contra os tomarenses. As redes de referenciação não devem ser estanques e devem ser alteradas. E a junção com Santarém, a nível de urgência, apenas vem prejudicar os tomarenses.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E é tudo por agora. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.